Olha, gente, recentemente três doenças vêm sendo motivo de alerta para a situação da saúde pública no Brasil. Nos últimos 5 anos, os casos de sífilis no país tiveram um aumento, acreditem, de 5.000%, e hoje a infecção é considerada já uma epidemia. Na Bahia, a febre ouropuxa, adquirida pela picada do mosquito maruim ou borrachudo, teve 2 casos descobertos pelo Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal. E também na Bahia, na cidade de Feira de Santana, uma menina de 3 anos foi internada com suspeita de febre maculosa, doença transmitida por carrapato, que não era registrada no estado há 17 anos. O caso ainda está sendo investigado pela Secretaria de Saúde do Estado. E no Saúde no Ar de hoje, nós vamos conversar sobre esse assunto, sobre essas doenças infecciosas, sobre essa volta de algumas doenças que antes não tinha registro no estado. O nosso convidado é o médico infectologista, Dr. Antônio Bandeira, preceptor do Hospital Couto Maia. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Saúde no Ar, Dr. Bandeira. Olá.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Patrícia, e os ouvintes da Rádio Celso.
Bom dia. Então, nós queremos saber, né, a situação hoje atual do estado da Bahia com relação a essas últimas informações sobre a febre maculosa, a febre ouropuxa. O que são essas doenças? Por que elas reaparecem agora no estado?
Veja só, realmente isso chamou a atenção nossa e cada uma delas tem uma, vamos chamar assim, uma história diferente, né? A febre do ouropuxo, ela circula, ou vem circulando, pelo menos até agora, né, na região amazônica, incluindo alguns estados do Nordeste, mas aqueles que fazem fronteira com a Amazônia, como é o caso do Maranhão, e também aqueles estados do Centro-Oeste que fazem fronteira, como é o caso do Mato Grosso. E a princípio a gente via isso restrito a essas regiões. Chamou muito a atenção nossa, porque foi um achado que, na verdade, não foi buscado intencionalmente na busca do ouropuxo. Nós estamos com uma pesquisa em andamento para exatamente acompanhar os casos de Zika e chikungunya aqui no estado da Bahia. E aí, dentro dessas amostras, então, houve identificação de 2 casos, um de Salvador e outro de Lauro de Freitas, da identificação desse vírus. E aí nós tivemos muito cuidado em, antes de mais nada, sequenciar esse vírus para ver se realmente ele era o ouropuxo, e após o sequenciamento desse vírus, que deu realmente 100% de homologia, ou seja, de igualdade, a gente então pôde afirmar. É um vírus que é transmitido também por mosquitos, diferentemente do Aedes aegypti, que transmite Zika, chikungunya e dengue. A febre do ouropuxo, ela é transmitida pelo maruim, que é aquele mosquito que o pessoal chama às vezes de borrachudo, etc. Mas também ele pode ser transmitido pela muriçoca comum, que é o culex. Então há relatos também já na literatura mostrando que a muriçoca comum pode ser um vetor de transmissão do vírus, que faz mais ou menos um ciclo semelhante ao que o Aedes aegypti faz para dengue, chikungunya e Zika. Do ponto de vista de apresentação clínica desse vírus do ouropuxo, é muito semelhante a dengue, chikungunya e Zika. Dá um quadro de febre, dor de cabeça, manchas no corpo, um pouquinho de moleza no corpo, muitas dores, e acaba passando também de forma natural, como é de se esperar nessas doenças também, entendeu? Então é muito difícil para o profissional de saúde que está na ponta ele poder conseguir diferenciar isso nesse momento. Já por outro lado, a febre maculosa, como você falou,
sim,
ela na verdade vem ocorrendo no estado. Não é uma novidade, nós temos febre maculosa já há um bom tempo. Nessa região, por exemplo, de Lençóis, ali da Chapada, nós já tivemos alguns casos de pacientes que, fazendo trilha pela mata, foram picados pelo carrapato, porque a febre maculosa, ela é uma doença transmitida pelo carrapato, assim como outras doenças transmitidas pelo carrapato. Então, a diferença grande existe nessa transmissão. Não é um mosquito, é um carrapato, tá certo? E ela é transmitida através da picada do carrapato. Então, esses carrapatos, então, por exemplo, a gente já teve casos aqui de pessoas que foram para fazer essas caminhadas na Chapada, foram extensamente picados pelo carrapato e acabaram apresentando febre maculosa. Então, já tem. Um outro local que é muito importante que se saiba também é o seguinte: o sul da Bahia, naquela região de Porto Seguro, nós hoje temos também uma transmissão importante dessas doenças veiculadas por carrapatos. Não só febre maculosa, como, inclusive, em investigação, casos de borreliose que também, que é uma outra doença transmitida por carrapato também. Então, nós temos alguns locais aqui no estado da Bahia em que há transmissão, que tem tido transmissão, mas sempre através da mosquito, da mordida do carrapato.
Agora, o vetor, no caso, o carrapato, o acesso, né, que essas pessoas têm geralmente a esse transmissor, são de animais de grande porte, onde eles são mais encontrados e que áreas, né, são mais vulneráveis?
No, você fala do carrapato?
Sim, do carrapato, da febre maculosa.
É, a febre maculosa, você tem um ciclo que ele é, normalmente, ele é um ciclo feito com animais, entendeu? Animais silvestres. Por exemplo, no sul da Bahia você tinha muitos cavalos lá contaminados, entendeu? Que serviram de transmissão, cachorros, outros animais que acabaram servindo de transmissão para alguns pacientes. Então, assim, sempre você tem um mamífero, né? Muitas vezes é o cachorro, muitas vezes é um outro animal grande que acaba sendo o ciclo é feito ali. Porque normalmente, por isso que a gente chama de zoonoses, né? São doenças que na verdade têm um ciclo natural na natureza e envolvem animais, frequentemente mamíferos, outros que não são os humanos na natureza. Essas zoonoses, então, excepcionalmente, você pode acabar passando para o homem, né? Então, o homem acaba entrando aí quando ele intervém nesse ciclo. No caso da chapada, geralmente são essas caminhadas que são feitas aí, às vezes, através do mato, e acaba expondo as pessoas a isso, e no sul da Bahia tem tido uma proximidade maior com algumas áreas já mais urbanas.
Ok, capivaras também, né? Podem também ser depósito desses animais. Agora, não existe a transmissão, doutor Bandeira, de humano para humano, no caso da febre maculosa?
Não, não existe. Essa transmissão, ela não existe. Necessariamente, tem que ser efetivamente pela transmissão pelo carrapato. Então, não há transmissão, nem o urupus também faz essa transmissão, humano para humano, nem a febre maculosa. Agora, o único desses que há possibilidade de transmissão de humano para humano é o Zika. Então, Zika a gente tem já definido a transmissão, que é a transmissão sexual.
Sim.
É importante que as pessoas saibam que o vírus da Zika não só ele se transmite pela Aedes aegypti, como também a pessoa naquela fase aguda de doença, ela pode transmitir para uma outra pessoa através de contato sexual.
Falaremos mais até sobre Zika e chikungunya, porque cada hora é uma novidade, né? Temos dados novos em relação à doença e os números ainda preocupam. Mas ainda ligada aí à febre maculosa, já falamos um pouco dos sintomas, mas para ficar claro para a população, quais são os sinais de alerta, possíveis sinais e sintomas relacionados à febre maculosa?
Febre maculosa, geralmente, assim, o indivíduo tem, primeiro, a história de picada com carrapato, né? Então, isso aí acaba, às vezes, na hora ele não lembra, mas depois ele lembra. Algumas vezes, a gente aconteceu até com um paciente, assim, se você perguntar, você foi picado com carrapato? Não, quando você examina o paciente, tem um carrapato grudado nele. Aí você fala, olha que o carrapato aqui está grudado em você ainda. Então, porque o indivíduo, às vezes, está fazendo alguma atividade campestre, ele nem percebe que foi picado. Mas, muitas vezes, você consegue captar essa história de mordida no carrapato. E aí, a partir de alguns dias, o indivíduo começa a desenvolver febre, dor de cabeça, que geralmente é muito forte. Então, dá uma dor de cabeça muito forte, febre. E dá um tipo de mancha também no corpo, diferente, um pouquinho diferente da Zika, chikungunya. Ela é uma mancha mais clara, um vermelhinho mais claro, uniforme. E ela dá no corpo todo. Então, na verdade, pode até ser confundido se não houvesse muita atenção na hora do exame, da coleta da história, pode até ser confundido, assim, a pessoa pensar inicialmente que é uma espécie de dengue. Apesar de haver essas diferenças, essas manchas no corpo que a gente chama de exantema ou rash cutâneo, elas são um pouco diferentes. Geralmente o indivíduo tem febre alta, muita dor de cabeça, a dor de cabeça é muito forte e dores no corpo. Quando você faz os exames, pelo menos de laboratório geral, já são um pouco diferentes do que a gente espera para dengue, por exemplo, entendeu? Mas uma coisa importante, Patrícia, é assim, o profissional, o médico, tem que ter muita atenção nisso aí e colher uma excelente história para que ele possa exatamente perseguir a busca do esclarecimento diagnóstico para a questão da febre maculosa, entendeu? Porque a febre maculosa, ela é importante que seja, ela é uma riquética e existe tratamento para ela. Então, na verdade, é diferente desses outros vírus que a gente estava falando aí, urupus, zika, chikungunya, dengue, que a gente não tem um tratamento específico para eles, o tratamento é todo sintomático. A febre maculosa não, é uma riquética e a gente tem como usar dar antibióticos para eles.
Pois é importante lembrar, queria clarificar também, nós falamos de mancha. É verdade que no caso da febre maculosa, essas manchas, esses sinais podem aparecer muito na palma das mãos e na planta dos pés, o que não é muito comum, por exemplo, em sarampo, rubéola e até mesmo a dengue. Isso pode ser uma indicação, considerando aí o quadro clínico, para fazer o diagnóstico da doença?
Isso. Mas também existe uma série de diagnósticos diferenciais. Né? Quando
Sim.
a gente fala manchas na mão e no pé, a primeiro diagnóstico diferencial é aquilo que vocês estavam falando no início do programa, que é a questão da sífilis. Sífilis é que classicamente faz esse tipo de manchas vermelhas envolvendo palmas e plantas de pés. Então, por isso que realmente só o profissional médico que ele tem capacidade de fazer o diagnóstico adequadamente, entendeu?
Okay.
Ele tem que buscar entre dengue, entre chikungunya, entre sífilis, entre febre maculosa e outras causas disso, ele vai ter que buscar a resposta certa. A resposta certa, uma parte vem do doente. É muito importante as pessoas saibam, às vezes, eu vejo às vezes um médico perguntando muita coisa e às vezes comenta assim, mas o médico, puxa, eu não aguentava mais de responder tantas perguntas dele, estava já perdendo a paciência. Na verdade, uma grande parte do esclarecimento que o médico faz do diagnóstico vem da história do doente. Então é muito importante que as pessoas procurem, na hora que estejam conversando com os médicos, falarem absolutamente tudo o que fazem, para onde foram, as viagens que fizeram nos últimos 30 dias, as medicações que tomaram, e não esconder nada. Isso é muito importante para um indivíduo não esconder que usou droga ilícita, que usou álcool na noite anterior, uma série de informações que são importantíssimas para o médico. O médico, ele precisa da história, e a história, ela é feita através da informação do doente. O médico não tem como inventar uma situação que não ocorra e que, na verdade, quem é o dono da doença é o doente.
Uhum.
O médico, na verdade, é um esclarecedor, procura esclarecer aquilo que o dono da doença tem, que é o paciente, entendeu? Então,
uhum.
É muito importante que as pessoas contem tudo que esteja acontecendo. A gente, infelizmente, acaba vendo pessoas que eles omitem muitas informações e acabam muitas vezes se prejudicando com isso.
Exatamente. Até é bom esclarecer também que existe, no caso da febre maculosa, um exame específico para detectar, mas esse exame, às vezes, o resultado demora. Então, é essa conversa que vai poder levar, talvez, a um diagnóstico precoce e aí o início do tratamento, até porque a febre maculosa tem um grau de letalidade muito grande, mata essa doença, é verdade, doutor Bandeira?
Isso, Patrícia, isso. O que você falou é super, super importante. Você abordou uma situação que eu acho que é fundamental para a gente, inclusive, esclarecer as pessoas. Nós, na medicina, trabalhamos com o tempo. Existe uma situação, infelizmente, que existe um reloginho contando o tempo. Então, quando a doença se instala, ela vai seguir o que a gente chama de curso natural dela. E isso aí tem a ver com o tempo que vai decorrendo a partir do momento que o indivíduo ele contrai aquela doença. Quanto mais tempo passa, pior para o doente. Mais sequelas, mais chance de morte, mais chance de complicações, etc. Quanto mais precocemente eu intervenho, mesmo que eu não tenha segurança absoluta daquele diagnóstico, mas frente à gravidade da doença, eu posso suspeitar e intervir exatamente, seja usando antibióticos, seja usando outras medicações, outras intervenções, isso é importantíssimo para que eu não somente salve o doente, ou seja, previna a morte desse doente, como também diminua ou reduza quase zero a chance de sequelas que esse doente possa ter a partir daquela doença. Então, muitas vezes, o diagnóstico ele vai levar tempo. Então, muitas vezes as pessoas às vezes falam, mas doutor, eu vou fazer esse exame e vai ficar pronto daqui a 40 dias. Ele vai ficar pronto daqui a 40 dias e vai servir, vai ser importante para que a gente confirme realmente o diagnóstico. Mas a terapêutica, a ação médica em termos de tratamento, ela se inicia naquele momento. Então, muitas vezes, em relação à febre maculosa, como você falou muito bem, eu tenho uma rickettsia, eu tenho tratamento, eu não posso deixar essa rickettsia solta no organismo aguardando o diagnóstico, porque essa rickettsia, ela não vai ficar sentada no nosso sangue aguardando o diagnóstico, você entende? Ela não entende português e não entende dessas coisas, então ela vai estar fazendo o trabalho dela, detonando o doente. Então, nós temos que muitas vezes intervir antes mesmo de ter o diagnóstico na mão. Então, muitas vezes o diagnóstico vai demorar por várias questões, seja porque o Estado não está, naquele momento, as condições são deficientes do Estado, ou às vezes na própria iniciativa privada o exame leva muito tempo, você tem que muitas vezes agir antes. E, claro, sempre solicitar os exames, que é muito importante que o diagnóstico, mesmo que a posteriori, ou seja, depois Sim. até do doente curado, você tenha tido ele.
E até para notificação depois, até para, né, juntar tudo isso em dados realmente, para que isso se transforme depois em ações e políticas de saúde. Mas minha preocupação, diante do que o senhor falou, e acredito que deva ser também a preocupação das pessoas que estão me ouvindo nesse momento, é a seguinte, é porque os sintomas são muito parecidos. No caso da febre oropústica, por exemplo, os três casos, inclusive, com complicações para o sistema nervoso, eram de pessoas que antes tinham sido diagnosticadas como dengue. E numa unidade de saúde, por exemplo, que tem um volume muito grande de pessoas procurando, e pessoas que chegam com esse sintoma de dor muscular, que pode ser associado à zika, pode ser associado a uma simples gripe, resfriado, como que nessa condição, uma pessoa que pode estar com um desses vírus mais sérios, ela vai ter ali a resposta imediata para que realmente inicie com tratamento adequado. É um desafio aí também para a saúde, para os profissionais de saúde, fazer essa descoberta o mais rápido possível?
Sem dúvida alguma que a gente precisa melhorar a questão do diagnóstico, né? Não só para essas doenças, como outras doenças, mas principalmente nessas doenças que nós chamamos de emergentes. São doenças que nós estamos vendo emergir, que não existiam antes. Se a gente pensar na Bahia, até 2014, a gente não tinha chikungunya, né? Aqui no estado ninguém falava em chikungunya. Hoje, chikungunya faz parte de uma conversa normal de qualquer pessoa. A partir de 2015 até início de 2015, nós não tínhamos zika. E a partir de 2015, nós falamos em zika o tempo todo. Dengue, a gente já está mais acostumado, né? Já estava até ficando até PhD em dengue, mesmo que não é médico, porque de tanto ouvir falar. Então, nós temos agora a oropuxa. A gente pode ter um aumento agora, de repente, em febre maculosa, não sabemos. Mas tudo isso realmente remonta a uma situação que é a necessidade de nós melhorarmos a questão diagnóstica. O que nós precisamos fazer é que o setor público ele precisa se associar mais aos institutos de pesquisa, uhum. financiar os institutos de pesquisa. Na verdade, muitas vezes o que a gente fala hoje tá tudo dentro da área pública, mas tudo, na verdade, tem burocracias. A gente precisa pensar criativamente para poder suplantar essas burocracias. Você tem hoje uma Fiocruz, é governo federal. Você tem a Secretaria de Saúde, é governo estadual. Você tem uma Universidade Federal da Bahia, que é o governo federal, que já é diferente da Fiocruz, que já é outra, uma outra autarquia, etc. Então, o que eu acho que é importantíssimo é que a gente comece, os gestores públicos, a começarem a integrar as ações, suplantando vaidades e suplantando também em busca do conhecimento e do que seja melhor para a população, integrando exatamente essa forma de diagnóstico. Muitas vezes o Estado não tem condição de fazer esse diagnóstico, mas ele tem, por exemplo, como financiar mais um instituto de saúde de uma universidade, seja federal ou não, seja do instituto como a Fiocruz ou outra entidade, que possa dar conta disso, entendeu? Então, eu acho que esse trabalho de parceria ele tem que existir, porque o profissional na ponta, eu tenho muita pena, ainda mais eu que trabalho também na formação de profissionais da área de infectologia, muita pena de ver os médicos residentes terminando a sua residência como infectologistas que vão para a ponta e ficando absolutamente, coitados, desesperados quando eles têm que, muitas vezes, numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, eles têm que chega um caso desse e eles têm que diferenciar dengue, chikungunya, zika, agora oropuxa e outras coisas, e ao mesmo tempo não tendo como fazer um diagnóstico rápido dessas doenças, entendeu? Então, acho que realmente é muito importante que a gente cada vez mais busque que esses gestores caminhem nesse sentido e, obviamente, também integrando com a iniciativa privada, é fundamental. Hoje a gente sabe, tem muitos planos de saúde, a gente que vive, que somos médicos e prescrevemos, a gente solicita sorologia para chikungunya, muitos planos, a gente vê o paciente volta e diz assim, doutor, o plano não autorizou, como é que pode isso? A ANS já recomendou que a sorologia para chikungunya fosse obrigatória, o plano está fazendo. E os planos estão burlando isso, de certa maneira. Porque os pacientes chegam para mim, chegam para outros médicos e dizem, olha, doutor, o senhor pediu sorologia para chikungunya e o plano negou.
Sim.
E para Zika a mesma coisa. As pessoas estão tendo que pagar na parte privada para Zika, quando tem plano de saúde. Quer dizer, a ANS tem que agilizar essa questão para Zika também. Então, eu acho que a gente precisa realmente cada vez mais martelando mais a questão do diagnóstico, porque só um diagnóstico preciso chega à conclusão. Se nós não tivéssemos buscado Zika no início de 2015, nós não tínhamos descoberto Zika, entendeu? A gente até hoje estava falando em dengue, né? Ou um caso de estranho de dengue. Porque quando você não sabe uma coisa, você, na verdade, imagina que aquilo seja fruto de outra coisa, apesar de não ter comprovado. Então, era isso que se falava quando a gente estava vivenciando já a epidemia de Zika. Ah, pode ser dengue tipo 4, pode ser isso, pode ser uma manifestação diferente de parvovírus. Cada um dizia uma coisa, e Sim. Cada um não era uma pessoa individualmente. Cada um era a Secretaria Estadual de Pernambuco, a Secretaria Estadual da Bahia, a Secretaria Estadual do Rio Grande do Norte. Cada um desses setores públicos, perdidos porque não tinham diagnóstico, dizia uma coisa diferente. A Zika, na verdade, ela virou dengue tipo 4, ela era parvovírus, ela era tudo, menos Zika, até o momento que a gente identificou. Então, mas por que se identificou? Porque se foi atrás. Mas quem foi atrás? Foi atrás pesquisadores que foram buscar isso, porque não se satisfizeram de acreditar que aquilo podia ser dengue nem chikungunya, porque nós já estávamos vendo aquilo. Então, é essa situação que, 2 anos depois do diagnóstico da descoberta da Zika, de mais de 2 anos depois, a gente ainda tem uma dificuldade gigantesca de fazer diagnóstico. Não era para ter num país como o nosso, né? Que é um país rico, né? Bastante rico. A gente tem que estar sempre imaginando o seguinte, não é por falta de recursos, não. A gente está vendo o tempo todo. Aí a questão dos recursos, eles existem, e agora é a questão da prioridade que tem que ser direcionada para eles.
Olha, falou tudo, não tem nem o que dizer mais. Eu acho que é esse trabalho mesmo em rede, em parceria, deixando de lado qualquer questão de qualquer ordem política, de relações, aí de organização, de logística, mas o fim deve ser a saúde da população e evitar que uma situação mais grave de epidemia ocorra no país. Então, pesquisa científica sim, investimento nesse cenário, nós temos instituições importantes, entre elas a Fiocruz, que presta esse serviço de apoio aí às autoridades de saúde nas políticas de saúde. O setor privado também tem que ter a sua parcela de contribuição e de responsabilidade, sim, não pode se negar a isso. E tivemos agora recentemente em Salvador essa questão da feira, né, que foi internacional, juntamente com o Unicef, para trazer propostas e iniciativas que às vezes surgem da própria comunidade, no sentido de trazer alternativas para evitar a proliferação dos mosquitos, os vetores dessas doenças. Eu quero agradecer muito aí as palavras do Dr. Bandeira, incentivando aí cada vez mais uma saúde de qualidade para o Estado e para toda a população. Muito obrigada. A gente volta em outra oportunidade para falar mais sobre Zika, chikungunya e sobre sífilis, que é um problema que realmente chama a atenção de todos nós nesse momento. Muito obrigada. Um bom dia, Dr. Antônio Bandeira, médico infectologista, que falou ao programa Saúde no Ar nesta manhã aqui na Excelsior AM.
Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes.
Obrigada a vocês que estão com a gente aqui no programa Saúde no Ar.